Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhor deputado e os representantes da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo. Vamos então dar início a esta audiência, cujo formato será, em primeiro lugar, uma breve apresentação, que não deverá exceder 10 minutos. Depois passarei a palavra aos grupos parlamentares pela sua ordem de importância aqui. E no final, se tivermos algum tempo, geralmente uma pequena intervenção final, mesmo para arrematar, se quiserem fazer alguns comentários finais. Portanto, eu já agradeço a vossa presença, é sempre bom nós ouvirmos a sociedade civil. Cumpre-me informar também que nós estamos em audições a ministros neste momento. E por isso, basicamente, os grupos parlamentares estão representados apenas por uma pessoa, um deputado ou uma deputada. Neste momento estão quatro grupos parlamentares aqui presentes. Passo já então a palavra ao Dr. João Munhoz, que fará a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Eu pedia às senhoras deputadas para já iniciarmos a audiência, portanto, para discretamente se sentarem. Porque temos várias audiências consecutivas hoje. Portanto, daria já a palavra, doutor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos em nome da AEP a audiência concedida aqui para o Orçamento e Finanças. Nós temos propostas para serem consideradas no âmbito do Orçamento de Estado, propostas que têm a ver com o IRS da educação, propostas que têm a ver com os manuais escolares e também com a ação social escolar. Vinha pedir então ao Dr. Rodrigo Queiroz e Melo que fizesse a apresentação, como temos só 10 minutos, que fizesse a apresentação destas propostas.
Então, passava então a palavra ao Dr. Rui Queiroz e Melo.
Sr. Presidente, deixava-lhe uma pasta de cada um dos grupos parlamentares presentes e tem cópia do documento lá dentro. Senhores deputados, a AEP traz hoje aqui três propostas para o Orçamento de Estado 2017. Uma mais arrojada, que temos trazido todos os anos e continuaremos a trazê-la até que aquilo que nos parece que seja, que há alguma justiça seja reposta no sistema tributário, ao nível das deduções das despesas de educação em IRS. E depois duas propostas que estas, no imediato, nos parecem o mais escrupuloso cumprimento da igualdade dos cidadãos perante a lei em Portugal. A primeira proposta é conhecida que as despesas com educação ao nível do IRS têm tetos de 800 euros por agregado familiar, teto esse que pode ser majorado 5% em caso de agregados familiares com 3 ou mais dependentes em relação aos quais se verifique a existência de despesas de educação. A verdade é que quando a despesa de educação se trata de mensalidades com ensino particular e cooperativo, esse teto máximo é manifestamente insuficiente. E a nossa proposta é, se não uma dedução integral das despesas com educação, ao menos que seja reconhecido quando se trata de despesas que são despesas de exercício de um direito constitucionalmente garantido, um direito fundamental da opção educativa, que essa seja majorada até 50% do que é, segundo o Tribunal de Contas, o custo por ano por aluno, em média, nas escolas públicas estatais. Portanto, sendo a média 3.800 euros, 51% que propomos de dedução é que o limite de 800 passe para 2.000 euros, como poderão ver na proposta que está nessa pasta. A segunda e a terceira proposta de alteração que trazemos, essas nos parecem absolutamente necessárias já no imediato e acabam as duas por estar interligadas, especialmente no que toca ao seu custo efetivo e ao seu impacto orçamental. A primeira é em relação ao artigo 130 da proposta do Orçamento para 2017, que é a medida da generalização dos manuais escolares gratuitos, onde, por razões que não conseguimos compreender, os alunos que tenham optado pelo ensino particular e cooperativo estão excluídos. Isto não se passou em 2016, portanto a norma equivalente no Orçamento de Estado de 2016, o artigo 127, previa os manuais escolares gratuitos no primeiro ano do primeiro ciclo para todo o sistema educativo, claro, incluindo os alunos que fizeram a sua opção pelo particular e cooperativo. Para 2017, esta limitação parece-nos manifestamente incompreensível e temos dúvidas que tenha sustento constitucional, uma vez que discrimina os alunos em função da sua opção educativa e não em algum traço característico dos alunos que permita essa distinção. Mais, isto não é uma medida de apoio aos mais carenciados ou aos mais necessitados. Os alunos carenciados dispõem de livros gratuitos, assim como refeições e transporte escolar, nos termos dos apoios da ação social escolar. E, portanto, isto trata-se apenas da gratuito dos manuais para todos aqueles que não estavam já abrangidos. E, portanto, estamos a falar das pessoas com capacidade financeira à partida para comprar os manuais. Isto parece-nos uma medida discriminatória que não tem nenhuma justificação e temos dúvidas até quanto à sua constitucionalidade. E isto toca na terceira medida que trazemos, que é a não restrição da ação social escolar aos alunos que estejam na rede pública estatal. Desde 1979, que há um consenso em Portugal, e a Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo traduz esse consenso, é a Lei 979, que pusemos também cópia nos dossiers, e o artigo 16 estabelece que os alunos do ensino particular e cooperativo têm direito aos apoios da ação social escolar sem qualquer discriminação, tal como os alunos que frequentam as escolas públicas estatais. E é fácil de compreender porquê. Isto é um apoio diretamente às pessoas, diretamente a cada aluno em função da sua situação de especial carência, não tem nada a ver com o estabelecimento de ensino que os alunos frequentem. Ano após ano, isto tem sido negado aos alunos que frequentam o ensino particular e cooperativo e que cabem nos escalões da ação social escolar, e, portanto, a nossa proposta é, de facto, isto é um apoio ao aluno a que têm direito, pela Lei de Bases e pelo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, também os alunos que frequentam o ensino particular e cooperativo, e, portanto, esta discriminação ilegal deve acabar quanto antes, e janeiro de 2017 parece-nos uma ótima altura. Chamando a atenção que até agora, ano após ano, têm sido aventadas razões de limitação financeira em orçamento de Estado, mas essas razões de limitação financeira não fazem com que um desempregado, se tiver direito ao subsídio de desemprego, tenha direito ao subsídio de desemprego que a lei prevê. E ninguém lhe responde, ah, não estava prevista a sua situação em orçamento, não lhe vou dar. Portanto, isto é um direito das famílias desde sempre. Mas, e quando passamos na gratuitidade dos manuais escolares, chegamos a uma situação que, quanto a nós, é novamente incompreensível, que é no Orçamento de Estado para 2017, a Assembleia da República dar manuais escolares a todas as famílias que não precisam do apoio do Estado para os adquirir, porque não estamos a falar da ação social escolar, e, no entanto, continua a negar transporte, livros e refeição às famílias carenciadas que possam frequentar o ensino particular e cooperativo. E aqui também, para sermos absolutamente claros, as famílias carenciadas, e há muitas que frequentam o ensino particular e cooperativo, repito, no exercício de um direito fundamental previsto na Constituição da opção educativa, em muitas situações de bolsas, de entidades privadas que têm sistemas de bolsa para suportar a frequência de algumas destas famílias, em autossustentados pelos próprios colégios, em muitos colégios temos vagas para alunos carenciados, porque ter 28 alunos na turma, ou ter 29, ou ter 26, ou ter 28, tendo a turma paga, temos programas para tentar, de facto, criar equidade, criar diversidade no sistema. Isto são mais duas medidas que avançam num caminho que nos parece desnecessário, que o ensino particular cooperativo não quer e que o país bem dispensa, que é o caminho da elitização de um setor da sociedade. O ensino particular e cooperativo existe para servir todos, tem o desejo de servir todos. Estas medidas, que são contra as pessoas em concreto e as mais carenciadas, só vêm é pô-las, mantê-las fora daquilo que é uma possibilidade de opção educativa, que por outros mecanismos estamos a tentar sustentar. Por isso, Srs. Deputados, as três propostas que aqui trazemos, uma que percebemos até, pode ser mais difícil perceber o impacto financeiro, a dedução das despesas de educação, como deve ser em IRS, mas é uma medida que mais cedo ou mais tarde temos que lá chegar a uma questão de justiça, e duas essas que nos parecem básicas e de cidadania. Os manuais escolares a serem gratuitos para todos têm de ser para todos, e a ação social escolar não podem continuar os alunos, por terem optado pelo particular e cooperativo, a ser-lhes negado o acesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Passo então a palavra à deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD.
Boa tarde. Eu quero, antes de mais, começar por agradecer o facto de terem vindo cá e o facto de também contribuírem para aquilo que é o debate que estamos a ter neste momento. E é de facto muito útil o contributo que nos dão. É conhecida a posição do PSD relativamente àquela que é a postura ou a visão que o Governo tem para o ensino particular e cooperativo. Nós achamos que desde o início é bastante evidente que os cortes que se verificaram foram o resultado não de uma decisão tanto ao quanto racional, mas sim o resultado de uma agenda ideológica. E eu acho que se havia dúvidas, esta questão dos manuais escolares é paradigmática, porque é uma medida de uma discriminação social absolutamente injustificada. E relativamente à medida pura que de gratuitidade de manuais escolares, temos algumas reservas pelo facto de, ao estarmos a generalizar e a dar a todos, que não é a todos, porque pelos vistos há um grupo que sem razão é excluído, mas o facto de estarmos a dar a todos faz com que aqueles que efetivamente precisam não sejam apoiados na medida que seria desejável, precisamente porque estamos a dar a muitos meninos, a muitos alunos, a muitos jovens, cujos pais tinham todas as condições do mundo para lhes estar a comprar os manuais escolares sem que o Estado tivesse aqui qualquer tipo de responsabilidade. Mais grave é o facto de darem, em teoria, a todos, sem qualquer tipo de critério, mas excluírem os alunos do ensino particular e cooperativo e, portanto, como imaginam, nós não temos justificação para a medida que vai na proposta de lei, temos a nossa opinião relativamente à razão que terá levado a que tivesse sido inscrita essa norma e não é favorável ou não é positiva, como imaginam. Relativamente às outras duas propostas que fazem, eu relativamente às pessoas das despesas de educação também vou ser o mais honesta possível. Eu percebo perfeitamente a reivindicação que trazem. Acho que antes disso temos de corrigir uma situação que, e falo com a vontade, quem criou esta situação até foi um governo do PSD, que é o facto de as despesas estarem, e a sua aceitação estar dependente da taxa de IVA aplicável e não em função da natureza da despesa. Aliás, 30 segundos. Aliás, esta foi uma questão que já foi por diversas vezes colocada em petições e o grupo parlamentar do PSD já teve, aliás, a oportunidade de colocar por escrito e a opinião relativamente a esse assunto. É uma situação que deverá ser corrigida. E relativamente à ação social escolar, um bocadinho da mesma forma como dizemos relativamente aos manuais, que não faz sentido que se mantenha essa discriminação, mas aqui já falo a título pessoal, não falo em nome do grupo parlamentar, também confesso que tenho alguma dificuldade em perceber esta disparidade de critérios. E é tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Porfírio Silva, do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à EP estar aqui mais uma vez, esta oportunidade de receber as vossas propostas e ponderá-las é sempre boa. E, portanto, de qualquer maneira, eu não vou pronunciar-me definitivamente sobre as propostas, vou fazer uma ou duas considerações que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, interessam àquilo que foi dito. E vou começar, precisamente, por um ponto que nos parece essencial. Não há nenhuma discriminação de nenhum aluno que pertença à rede pública de ensino. Quer estejamos a falar de escolas públicas, quer estejamos a falar de estabelecimentos de ensino que tenham alguma forma de contrato com o Estado. Designadamente, as escolas que tenham contratos de associação com o Estado, os seus alunos têm o mesmo tratamento que se estivessem numa escola pública. O que estamos a falar é de uma coisa diferente. É de se devemos tratar, designadamente do ponto de vista da ação social escolar, se devemos tratar da mesma maneira os alunos que estão numa dessas escolas da rede pública, sejam elas escolas tuteladas pelo Ministério da Educação ou escolas privadas ou cooperativas, se devemos tratar da mesma maneira os alunos que escolhem estar na rede pública ou os alunos que escolhem, por exemplo, ir para uma escola onde pagam propinas. Porque escolhem ir para uma escola onde pagam propinas, podendo estar numa escola pública ou numa escola privada ou numa escola cooperativa, onde não pagariam propinas por estarem integrados na rede pública e por estarem a ser apoiados pelo Estado. Essa é a diferença. E isso não é discriminar. Isso é, e muito menos seria, fazer uma discriminação ideológica, como já foi sugerido. Não há discriminação ideológica nenhuma. Só quem pensa... na rede pública como supletiva da rede privada, é que pode achar isso discriminação. Designadamente, no que diz respeito aos manuais, que foi um ponto referido, a situação é exatamente a mesma, quer um aluno esteja numa escola pública, quer esteja numa escola privada pertencente à rede pública com contrato de associação com o Estado. E, portanto, não há discriminação absolutamente nenhuma. No que diz respeito ao IRS da educação, eu tenho a noção de que é um assunto mais vasto do que aquilo que eu posso dizer neste momento, mas gostaria apenas de deixar a seguinte nota. Julgo até que seria prioritário procurar, termino já, Sr. Presidente, penso até que seria prioritário tentar terminar com uma situação de desfavor dos alunos das escolas públicas em relação aos alunos das escolas privadas, que esses realmente têm despesas que não podem fazer entrar em deduções de IRS e que deveriam fazer entrar. Este é aquilo que nós gostaríamos, mas, de todo modo, obrigado pelas propostas que nos trouxeram, olharemos para elas com todo o cuidado e veremos o que se pode fazer a seguir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Joana Mortágua, do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também à EP por estar aqui e por nos trazer propostas concretas que nós iremos analisar. Há uma em particular sobre a qual eu gostaria de me pronunciar, porque é público que o Bloco tem estado a negociar com o Governo e tem estado a tentar encontrar soluções para um novo desenho da questão das despesas de educação no IRS. Precisamente porque achamos que elas penalizam as famílias que têm filhos na escola pública, porque há um conjunto de despesas associadas à educação que não podem ser dedutíveis em IRS, que as respectivas empresas não têm cais, digamos assim, que o permita, e, portanto, quando uma família tem um filho numa escola particular ou privada, consegue apresentar uma despesa global de educação com esse filho, que inclui transporte, que inclui refeições, que inclui material escolar, eventualmente, e as crianças que estão na escola pública não conseguem incluir o passe escolar, o passe público de transportes, não conseguem muitas vezes incluir a respectiva cantina, não conseguem incluir um conjunto de despesas que de outra forma seria possível. E, portanto, é um problema que nós identificamos, que cria injustiças depois na altura de fazer o acerto fiscal, e é em nome da justiça fiscal que nós achamos que estes benefícios, estas deduções têm de ser revistos. Quanto ao mais, e particularmente em relação à questão dos manuais escolares, a nossa visão sobre esta medida do Governo é, obviamente, positiva, porque nós encaramos a gratuitidade dos manuais escolares como uma extensão da obrigatoriedade do Estado de prestar e garantir uma escola pública gratuita e universal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a obrigatoriedade constitucional do Estado é ter a certeza de que há uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. E o Estado está constitucionalmente obrigado perante perante a gratuitidade do acesso à escola pública. O Estado não tem qualquer obrigação relativamente ao ensino particular e privado, porque esse é, e bem, da iniciativa particular e da livre escolha de cada família de colocar os seus filhos e pagar as respectivas propinas ou não, conforme cada escola e cada família o determine, mas com uma certeza, e essa certeza sim tem que ser garantida pelo Estado, que é a de que, não havendo essa escolha, a escola pública tem sempre lugar para todas as crianças e a escola pública é aquela pela qual o Estado é responsável. A gratuitidade dos manuais escolares é um prolongamento disto. A Constituição não determina que o ensino particular e cooperativo é gratuito.
30 segundos.
Mas determina que a escola pública é gratuita. E, portanto, da mesma forma pode determinar que os manuais da escola pública são gratuitos. Portanto, é nesta visão que nós encaramos. Agora, com certeza que estamos abertos a discutir estas questões da ação social escolar, que aí já tem a ver com alunos carenciados, mas como os senhores também disseram, a questão dos manuais escolares não é para alunos carenciados, porque para isso já existe a ação social escolar, é outro tipo de medida, tem a ver com a gratuitidade do serviço público de educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a AEP, aqui presente. E como já vou sendo mais uma a falar, algumas coisas já foram ditas, mas há alguns pontos que eu gostaria de sublinhar. Em relação às despesas em sede de IRS, agradeço a vossa proposta. Como compreenderão, Embora eu convirja com a vossa visão acerca deste ponto, acrescida até de uma outra nuance que não é tão nuance assim, que tem a ver com o coeficiente familiar, que se poderia construir também em cima deste acréscimo. Não parece possível, pelo menos de uma vez, passarmos de uma dedução fiscal de 800 euros por agregado familiar para um valor desta magnitude. Mas sim, faz sentido fazer uma aproximação, porque efetivamente existem dados que comprovam qual é o custo de um aluno e, portanto, faz sentido que as famílias possam deduzir essa despesa. Coisa diferente que aqui foi trazida à mistura é o tema do IVA e da dificuldade de definição dos CAIs no caso das escolas públicas. São dois assuntos diferentes, são dois assuntos relevantes, mas não são para pôr exatamente no mesmo saco. Em relação, e portanto, quanto a isto, o CDS está a olhar para aquilo que pode vir a propor em termos de alterações ao Orçamento de Estado ou aditamentos. Em relação aos manuais escolares, eu confesso-vos que não consigo perceber o que é que se passou aqui, ainda amanhã teremos a audição, como sabem, a nota explicativa chegou agora, aliás, com uma errata, porque faltava exatamente a página do ensino particular e cooperativo, de certeza que foi um lapso que tem a ver com o número 13 e mais nada. Mas pronto, de facto não vinha, agora já veio, mas eu não consigo perceber o que é que se passa, porque em 2016, exatamente porque era uma medida que se pretendia que não fosse assistencialista, porque se pretendia que fosse universal, e foi essa a discussão que o PCP introduziu e venceu na discussão do Orçamento de Estado, o que aconteceu é que todos os alunos do primeiro ano, do público ou privado, tiveram acesso ao manual. Portanto, a mim estranha-me imenso que haja uma alteração deste princípio, que eu chamaria um retrocesso, ou uma reversão, ou simplesmente falta de dinheiro, que depois é justificada por um princípio ideológico, não encontro qualquer outra justificação, mas amanhã teremos com certeza a ocasião de perguntar ao Sr. Ministro o que é que se passa. Mais ainda, porque com os dados oficiais que a Sra. Secretária de Estado trouxe à nossa consideração, 92% das famílias beneficiaram, o que quer dizer que também no privado houve aceitação para esta medida. Portanto, não percebo. Para além disso, isso gostava só de relembrar o Sr. Deputado Porfírio Silva, que não, os contratos de associação não são a única forma de contratualização com o Estado. Também há os contratos simples, que abrangem exatamente estes alunos, porque, como sabe, os contratos de associação só existem segundos. A partir do 5º ano, portanto, não são chamados para esta discussão neste momento. Portanto, para os contratos simples, fazia todo o sentido, pelo menos para estes, que esta medida fosse alargada por uma questão de coerência. Mas parece que isso não é questão. Também, e para acabar, por uma questão de coerência, eu tenho muita dificuldade em encontrar essa consistência entre as decisões, quanto, por exemplo, ao abono de família, que são medidas por um critério assistencial de beneficiar aqueles que mais precisam, e depois, quando falamos em manuais escolares, estamos a construir um Estado Social completamente novo, que não tem a ver com as necessidades básicas das pessoas, mas tem a ver com os manuais. Portanto, eu acho uma inconsistência em toda a linha, mas, como vos digo, amanhã perguntaremos ao Sr. Ministro da Educação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada. Começo por saudar os senhores representantes da AEP e agradecer-lhes aqui a vinda hoje para discutir estas matérias connosco e de facto, relativamente às propostas que nos apresentam, nós naturalmente tê-las em atenção na nossa análise, mas há aqui perspectivas diferentes em algumas questões que nós também sabemos publicamente e não há problema nenhum em assumi-lo. Mas, de facto, esta questão das deduções das despesas de educação no IRS é uma matéria que nos tem preocupado num âmbito, num enquadramento geral, não é? Nós não estamos a falar de questões que se reduzam às questões que existem particularmente no ensino particular e cooperativo, mas há aqui uma sede mais alargada e nós, naturalmente, estaremos sempre disponíveis para discutir e procurar soluções que busquem uma maior equidade fiscal e que beneficiem designadamente as famílias de rendimentos mais baixos. Mas isto naturalmente carece de uma ponderação alargada e não é apenas exclusiva das matérias do ensino particular e cooperativo, e aqui já foram referidas algumas matérias em que existem preocupações. Relativamente aos manuais escolares, naturalmente que nós olhamos para esta proposta atual como um avanço em relação ao que existia, ou seja, vai haver uma quantidade maior de alunos que vão ter acesso a manuais escolares gratuitos e, portanto, isto num sentido em que não devem ser prejudicados a aplicação de mecanismos de ação social escolar para outros fins aos alunos que delas necessitem. E neste caso há uma iniciativa que vai no sentido do cumprimento da Constituição da República para garantir que o texto constitucional, aquilo que o texto constitucional já consagra como direito, que é a questão da gratuitidade e que é naturalmente em sede daquilo que é o projeto da escola pública, que também devemos analisar. Agora, evidentemente, estamos sensíveis para as preocupações que nos colocam, mas, de facto, não podemos considerar que nos estamos a afastar do cumprimento da Constituição. Pelo contrário, a partir do momento em que há mais alunos beneficiados por uma medida de gratuitidade de manuais escolares, estamos efetivamente a aproximar daquilo que o texto constitucional diz e nós, naturalmente, acompanhamos. Em matéria de ação social escolar, nós temos muitas preocupações em cima da mesa. Naturalmente que temos, tendo agora em conta os dados do próprio orçamento, creio que nós também podemos fazer depois uma análise mais apurada e aturada sobre aquilo que está em cima da mesa. Mas, mais uma vez, dizer-vos que vamos ter em atenção todas as questões que aqui nos trouxeram e agradecer, mais uma vez, a vossa presença aqui em comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu daria novamente a palavra à Associação para uma intervenção final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, e concentrando-me aqui num ponto que nos parece esse e do que ouvimos dificilmente discutível, que é a questão da ação social escolar para todos os alunos. Srs. Deputados, o artigo 16, número 1, Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo, que está nas cópias que distribuímos, aprovado com maioria reforçada na Assembleia da República, como não podia deixar de ser, estabelece, Sr. Deputado Porfírio Silva, aos alunos das escolas de ensino particular e cooperativo, estejam ou não sob regime de contrato, e, portanto, nenhuma distinção de rede pública ou não rede pública, sem qualquer discriminação, os benefícios e regalias previstos pelos alunos da ação social escolar. Na medida dos manuais, discordamos, discordamos do argumento, mas é um argumento que não pode ser reduzido para a questão específica da ação social escolar, porque a lei expressamente refuta e diz, seja qual for o regime em que essa frequência é feita no ensino particular e cooperativo, o apoio da ação social escolar é devido aos alunos que tenham direito a esse apoio. E, portanto, neste ponto, nos parece que é mero cumprimento de uma lei de valor reforçada, votada pelos, enfim, à altura, praticamente todos os partidos com assento parlamentar, e, portanto, na ação social escolar parece-nos que é só uma questão de justiça, que peca por tardia, mas que é um apoio direto às famílias, não é um apoio direto aos colégios ou à opção. Gostávamos também de deixar muito claro um ponto que nos parece importante. Independentemente daquilo que são as discordâncias, e todos conhecemos as discordâncias que existem e os projetos políticos dos diversos grupos com assento parlamentar em relação ao ensino particular e cooperativo, há um ponto que gostávamos de deixar reforçado. O ensino particular e cooperativo existe em Portugal desde sempre, não com essa expressão, porque não havia, mas existiu antes de haver oferta pública estatal, e o ensino particular e cooperativo parece-nos continuar a ter um papel na sociedade portuguesa. É escusado discutirmos que esse papel está sempre garantido na medida em que quem puder pagar pode escolher. Isso está, à partida, a não ser que Portugal abandone a Europa civilizada, isso está sempre garantido. Podemos oferecer colégio, quem puder pagar e quiser pagar, entra. Portanto, isso, penso eu, que não está sequer em discussão nesta casa. Aquele papel que nós queremos ter, que durante, já de 79, é pacífico, o ensino particular e cooperativo não vai ter 80% do sistema de ensino. Não é isso que está em questão. O que está em questão é se na democracia portuguesa há também um papel de diversidade, de participação desta forma diferente de educação, estar disponível não só para aqueles que sempre serão os destinatários, e isso não está em discussão, espero eu, mas de outros que não podendo fazer essa opção por questões de limitação, possa, de forma regulada, de forma pacífica, como acontece desde 75, de forma pacífica, com continuar a participar. E é isso, senhores deputados, que neste momento estamos em Comissão de Orçamento, não em Comissão de Educação, mas também por isso uma especial reserva, de facto não faz sentido terminar tudo o que é o apoio a alguma diversidade e não está em causa, senhor deputado, nunca esteve da nossa parte à EP um ataque à escola pública ou não ataque à escola pública. Graças a Deus temos toda a boa relação com toda a escola pública. Fazemos coisas em conjuntos com a escola pública. O que estamos a fazer e a pensar e a pedir é que se mantenha o equilíbrio que sempre houve entre em Portugal sobre haver uma possibilidade e uma participação real e efetiva do ensino particular e cooperativo, não estar fechado apenas àqueles que têm dinheiro ao fim do mês para suportar todos os custos. Nós temos feito a nossa parte, continuaremos a fazer a nossa parte, continuaremos a receber, fora do contrato de associação, alunos que não têm outra hipótese de pagar, mas a quem damos o apoio. Aliás, termino dando só um exemplo muito claro, que apareceu no Norte, ali em Gaia, se não me engano, um exemplo muito engraçado de um colégio que não tem contrato de associação e a quem uma instituição e a CPCJ local decidiram que os alunos institucionalizados canalizá-los para aquele colégio, porque o colégio tinha um projeto especial, porque entendeu que queria se dedicar àquela população, e os alunos lá estão. E estes alunos, por não estarem no agrupamento onde estavam e por estarem ali, e repito, não foi o colégio que andou a angariar, CPCJ
30 local, segundos.
Estes colégios, por terem ido para este colégio, estes alunos institucionalizados, por terem ido para o colégio, perderam os manuais escolares gratuitos, perderam as refeições, perderam os transportes. Parece-nos que não há nenhuma razão, pelo menos é um sinal importante que os seus deputados podem dar à ação social escolar. Está na lei, é pagá-la.
Muito obrigado. Obrigado por terem vindo cá, terem trazido as vossas propostas. Cada grupo parlamentar em sete especialidades tem a possibilidade de fazer as propostas de alteração que entender. E, portanto, resta-me, em nome desta comissão, de agradecer a vossa presença e desejar tudo de bom para o ensino particular e cooperativo. Muito obrigado.